ouvindo o podcast Morning Call, da Ágora Investimentos.
Fala pessoal, muito bom dia, tudo bem com vocês? Renato Chanes aqui. E a visão de que os juros globais ficarão mais altos e por mais tempo, uma economia enfraquecida na China e um eventual contra-ataque de Israel ao Irã estende o movimento generalizado de queda que foi observado no início dessa semana. Nesse ambiente, as principais bolsas da Europa exibem perdas superiores a 1%, enquanto que os índices futuros de Nova York têm baixa. O Dow Jones, no entanto, esboça algum sinal de recuperação, mas não é o índice mais relevante por lá. A participação de Jerome Powell em um painel no início da tarde, junto com outras falas de dirigentes do Fed ao longo do dia, deverá ser observada, mas, a princípio, não deve ser um direcionador positivo para os mercados. Enquanto isso, fora no mundo das bolsas, o rendimento dos Treasuries estende um avanço da segunda-feira, o índice dólar tem a quinta alta consecutiva, refletindo a maior busca por proteção, os contratos futuros do petróleo anularam os ganhos recentes, mas sem se distanciar da marca dos $90 por barril, depois de altos responsáveis militares israelitas reafirmarem que seu país não tem outra escolha senão responder ao ataque de drones e mísseis do Irã no fim de semana. Enquanto que os preços futuros de minério de ferro caíram mais de 2,5% em Singapura em reação à queda da produção de aço chinesa em março, a pouco mais de 88 milhões de toneladas, quase 8% menor em relação ao mesmo mês do ano passado. Esse ambiente externo é sim desfavorável à tomada de risco por aqui e deve contaminar os ativos domésticos hoje, especialmente se considerarmos a mudança da meta fiscal para os próximos anos, que sugere uma política mais expansionista de gastos e passam a exigir maiores esforços do governo para o reequilíbrio das contas públicas. De fato, no pré-mercado americano, o principal fundo de índice brasileiro, o ETF, negociado em Nova York, o EWZ, caía mais de 1,8%. Em termos de agenda, aqui no Brasil, a FGV divulga o IGP 10 de abril às 8 horas da manhã e o Banco Central o Boletim Focus às 8h25. Entre os eventos, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, chegam a Washington, onde participam das reuniões de primavera do FMI e do Banco Mundial. Nos Estados Unidos, o presidente do Fed, Jerome Powell, participa de painel às 2h15 da tarde e o FMI divulga o relatório com projeções econômicas às 10. Logo cedo, 9h30 da manhã, saem os dados sobre as construções de moradias iniciadas e a produção industrial de março às 10h15. Na frente corporativa, destaque para os números do Bank of America e do Morgan Stanley. Na Europa, o índice de expectativas econômicas da Alemanha subiu para 42,9 pontos em abril, ante 31,7 pontos em março, segundo a pesquisa divulgada pelo Instituto Alemão ZIL, um resultado bem acima da expectativa de 35 pontos. Já o índice de condições atuais medido pelo ZIL também apresentou melhora, ao subir de menos 80,5 pontos em março para menos 79,2 pontos em abril. E finalmente, lá na China, o Produto Interno Bruto, o PIB, cresceu 5,3% no primeiro trimestre desse ano, ante igual período de 2023, ficando acima das estimativas de crescimento de 4,5%, mas, ainda assim, indicando uma leve desaceleração em relação ao resultado do quarto trimestre de 2023, quando o PIB do país cresceu 5,5% na comparação anual. Enquanto isso, a produção industrial subiu 4,5% em março, na comparação anual, abaixo do avanço esperado de 5,5%, e as vendas do varejo avançaram 3,1% na comparação anual do mês passado, também aquém da projeção de 4,3%. Finalmente, os investimentos em ativos fixos tiveram expansão anual de 4,5% entre janeiro e março. Bom, pessoal, como vocês podem ver, realmente aqui é um dia de maior ceticismo dos mercados. A tendência é, sim, negativa para o Ibovespa. Então, para quem for operar de curtíssimo prazo, muita cautela. Ou, para quem for operar em posições vendidas, relembre-se que a gente tem uma posição sobrevendida muito grande no mercado. Então, o espaço para o short, na nossa opinião, também não é muito grande. Função disso aqui, cautela, não faz mal para ninguém em períodos como esse. A gente continua entendendo que existe sim uma assimetria positiva no nosso mercado, mas obviamente nós estamos em dias aqui mais conturbados, o que naturalmente aumenta a volatilidade do nosso mercado. Eu convido a todos para acompanhar todas as nossas publicações, seja nos podcasts, seja nos nossos relatórios escritos ou mesmo nas nossas lives no YouTube ao longo de toda a sessão. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos um excelente dia, uma ótima sessão e até a próxima. Tchau, tchau! We'll be right back.